Depois de uma breve pausa de 2 semanas para falar sobre Hanukkah, vamos retomar o Pirkei Avot que nós estávamos estudando. Estávamos na Mishnah 9 do primeiro capítulo. O Shimon ben Shatach diz que a pessoa deve procurar um juiz, no caso, investigar bem as testemunhas e tomar cuidado com o que ele fala, o que o juiz fala, para que as testemunhas não aprendam a mentir baseado no que eles veem, da forma que o juiz julga. Nós vimos algumas histórias, vimos inclusive a história do Shimon ben Shatach, por que ele chegou a falar isso, teve um problema muito sério com o filho dele. Tem mais algumas historinhas interessantes para ilustrar essa Mishnah. Na verdade, essa Mishnah está indicando e está dizendo que para um rabino, para um juiz, fora os 4 volumes do Shulchan Aruch que existem, Shulchan Aruch é composto por 4 volumes, o Código de Lei Judaico tem 4 volumes, fora isso, existe um 5º volume, assim dizem nossos sábios. Existe um 5º volume que é chamado Bom Senso. O juiz, o rabino, precisa também, quando ele julga qualquer caso, ter um bom senso, saber analisar as coisas e ser esperto em enxergar as coisas. Então, uma vez, em Praga, cidade de Praga, um sujeito, um casal jovem, se casaram. Viveram felizes durante 1/2 ano. Depois de 1/2 ano, a esposa começou a encrencar demais com o marido. Ficou um pouco alterada. E o marido acabou largando ela. Simplesmente fugiu da cidade. Fugiu de Praga. E deixou ela num estado que é chamado Aguná. Uma mulher, quando o marido abandona ela e não dá um divórcio para ela, ela é chamada Aguná. Ela não pode casar com ninguém. Tem que esperar o marido ou alguém dizer que viu o marido morrendo ou que o marido deu, de fato, um divórcio, o get. Passaram-se mais de 5 anos. De repente, aparece em Praga um sujeito com uma mala nas costas, uma mochila nas costas, entra na sinagoga e pega um livro e começa a ler. Pessoas da sinagoga viram que tem um membro novo, um visitante, e foram cumprimentar ele. Shalom Aleichem, bem-vindo. Quando eles olharam para a cara dele, eles viram, peraí, esse daqui não é aquele sujeito, o marido que fugiu? Parecia. Ficaram observando o comportamento dele, parecia de fato que era o tal do marido fugitivo. Chamaram então o ex-sogro dele e a ex-esposa dele para vir lá na sinagoga, ver se de fato não é o tal. E eles também começaram a olhar e devagarzinho foram lá conversar um pouco com ele. E tudo indicava que de fato era o próprio. Eles chegaram para ele e falaram, mas peraí, você não é o marido que fugiu? Eu, sim, sou eu mesmo, voltei. Eles ficaram muito felizes que ele voltou. E a esposa, então, começou a conversar com ele, coisas mais secretas, coisas que só estavam entre o casal. E ela viu que ele, de fato, parecia que era o próprio. Ele sabia de todos os detalhes, mas ainda não estava cheirando muito bem. Alguma coisa não estava boa. Ela ficou muito na dúvida, não sabia o que fazer. E ela então foi falar com o pai dela. Falou com o pai dela, olha, tudo indica que é, mas não estou sentindo muita firmeza, alguma coisa está estranha nessa história. O pai dela foi falar então com o rabino da cidade, que na época, o grande rabino da cidade era o Rav Chezkel Landa, que escreveu o livro Nodá Bihudá, que era muito famoso pela sabedoria dele. O rabino então pediu para chamar esse sujeito, esse noivo, para conversar com ele. O noivo veio, ele deu boas-vindas, olhou para os olhos dele, falou, bom, pode ir embora. Chamou o pai da menina, falou, olha, vamos fazer o seguinte, não volta, não deixa ele voltar a morar com a sua filha ainda, até Shabbat. Domingo a gente volta a conversar. Mas eu quero te pedir um favor, no Shabbat, sexta-feira à tarde, você vai para a sinagoga. Quando você chegar lá, trata durante a semana toda ele como se fosse teu genro. Quando você chegar na sinagoga, vai junto com o seu eventual genro. Quando você chegar na sinagoga, para na porta para conversar com o gabai da sinagoga. Vira para o seu genro e fala, não precisa me esperar. Vai sentar já no teu lugar, o teu lugar continua guardado desde então, há 5 anos, está lá, do meu lado, vai lá, pode sentar. E assim foi, chegou o Shabbat, os dois foram juntos para a sinagoga, quando o sujeito, o sogro, chegou na porta, parou para conversar com o gabai e falou para o genro, para o suposto genro, olha, não precisa me esperar, vai sentando no seu lugar onde você sempre sentou. O sujeito se perdeu. Ficou todo confuso, não sabia o que ele faz, para onde ele vai, onde que é o lugar dele. Nessa confusão, levaram então para o rabino a história, contaram, ele contou, o sogro contou para o rabino, olha, ele se perdeu na hora, não sabia o que fazer e ficou lá. Então o rabino chamou o sujeito, falou, escuta, não sabia onde é teu lugar, o que está acontecendo, e ele acabou confessando que, de fato, ele não era o marido daquela moça. Mas, ele se encontrou com esse sujeito, com esse marido fugitivo. E ele viu como ele é muito parecido. E devagarzinho, conversando, descobriu que ele fugiu, e que ele tem um sogro muito rico. Ele falou, bom, não custa nada, vamos tentar arriscar. Ele sentou, um sujeito muito espertinho, sentou com esse ex-marido e, sem ele perceber, começou a tirar um monte de informações, um monte de detalhes. E, dessa forma, ele conseguiu, de fato, enganar as pessoas da cidade. Foram, então, e perguntaram para o rabino da cidade, como é que você acertou? Como é que você fez para descobrir que esse sujeito era um enganador? Rabino falou, eu percebi, quando eu olhei para a cara dele, que tinha olhos de malandro. Eu percebi que ele é aquele típico malandro. Mas, ele, de fato, sentou com o ex-marido, conseguiu tirar um monte de informações, mas eu tinha certeza de uma coisa. De tão malandro que ele é, com certeza a importância para o lado sagrado ele não dá. Então, com certeza, se chegasse na sinagoga e pedisse para ele sentar no lugar dele, esse detalhe ele não lembrou de pedir para o colega. Aqui nós vemos, mais uma vez, como é importante, o rabino tem que ter um bom senso, um quinto Shulchan Aruch, para poder avaliar e descobrir as histórias verdadeiras que se passam perante ele.